Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo vai julgar proibição de tatuagem para candidatos a cargo público.
STJ define que foro privilegiado não se estende a ações de improbidade administrativa.
Justiça garante aposentadoria a trabalhador que teve comprovantes do INSS destruídos em incêndio.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar o recurso de um candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar de São Paulo.
Ele questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a desclassificação dele do concurso por conta de uma tatuagem. Ana Paula Ergang.
O candidato foi excluído do concurso público para soldado de segunda classe, depois que, em exame médico, foi constatado que uma tatuagem que ele tem na perna direita está em desacordo com as normas do edital. O Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que quem faz tatuagens está sujeito a este tipo de limitação e que o edital é a lei do concurso. Portanto, ao se inscrever para a seleção, o candidato teria aceitado as regras. O recurso teve repercussão geral reconhecida e o relator é o ministro Luiz Fux.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que autoridades processadas por improbidade administrativa não terão direito a foro privilegiado no julgamento dessas ações.
A decisão foi tomada no julgamento de dois ex-deputados estaduais no Mato Grosso, André Juste.
José Geraldo Riva e Humberto Bozaibo foram condenados criminalmente por desvio de recursos públicos. A defesa foi ao STJ para que o tribunal julgasse a ação por improbidade administrativa, que é um ato ilegal ou contrário à administração pública cometido por servidor ou autoridade. José Geraldo foi presidente da Assembleia Legislativa e Humberto Bozaibo, conselheiro do Tribunal de Contas. Por isso, a defesa pedia o foro privilegiado. Mas o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que autoridades devem ter foro especial, que é serem julgadas por um tribunal superior, como o STJ, apenas em ações penais. Quando o assunto é improbidade, a tarefa é da justiça de primeira instância, que no caso dos ex-deputados é o Tribunal Estadual.
O Instituto Nacional do Seguro Social terá que conceder a aposentadoria de um ex-funcionário da Eletrobras que teve os comprovantes do INSS destruídos em um incêndio.
O acidente aconteceu na sede da estatal no centro do Rio de Janeiro em fevereiro de 2004.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Fred Guimarães.
O trabalhador ajuizou a ação após o INSS se recusar a conceder o benefício por falta dos documentos originais. O desembargador relator destacou que, além das cópias das guias, o autor apresentou declaração do chefe do Departamento de Gestão de Pessoas da empresa. Para o desembargador, esses documentos atendem à exigência de início de prova material, imposta pela lei previdenciária, para embasar a concessão do benefício.
Em Brasília, uma lanchonete foi condenada a indenizar em R$3 mil uma consumidora por danos morais e materiais.
O lanche que ela comprou para os filhos estava com fungos. Uma das crianças teve intoxicação alimentar.
A decisão é do 4º Juizado Especial Cível de Brasília. Ainda cabe recurso da sentença.
A Justiça Federal em São Paulo confirmou a decisão que assegurou a manutenção do contrato temporário de uma professora até o final da licença maternidade.
O contrato de trabalho se encerraria em fevereiro de 2014, mas em setembro de 2013. Ela descobriu que estava grávida e, com isso, pediu a estabilidade provisória do contrato de trabalho.
A instituição de ensino, no entanto, informou à professora que o contrato se encerraria no período fixado na contratação. Ricardo Viula.
O relator do processo manteve a decisão de primeira instância, que assegurou a estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, mantendo todas as garantias e benefícios. O desembargador destacou que o fato do contrato ser temporário não impede o direito fundamental de proteção à maternidade.
O município de Linhares, no Espírito Santo, terá que indenizar em R$100 mil a autora de um livro.
Fotos e trechos da publicação foram usados na edição do Guia de Linhares sem autorização.
A decisão é da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Pedro Scartesini.
A autora apresentou a obra à prefeitura, que teria mostrado interesse no trabalho. Em uma das reuniões, a mulher entregou um esboço atualizado do livro, que serviria para instruir o processo administrativo para a aquisição dos exemplares. Meses depois, a autora recebeu uma publicação produzida pela Secretaria Municipal de Comunicação Social com vários trechos do livro dela, além de 3 fotografias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.